Estado e defenda que o Estado se demita da sua função na cultura, porém não vive no mundo e numa redoma e entende perfeitamente a mais-valia que o mecenato cultural pode trazer ao património e à salvaguarda das artes em Portugal. Aproveito para dizer que o facto de nós pedirmos para esta proposta eventualmente poder descer em especialidade demonstra disponibilidade por esta bancada, porque o Partido Social Democrata e o Governo estão a trabalhar numa proposta que pode enriquecer a lei do mecenato. E considero que para a cultura era pertinente e era uma mais-valia. Fica naturalmente a nossa proposta e deixamos à consideração das restantes bancadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Carreira. Tem agora então a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta iniciativa do PS para a cultura não passa de uma manobra de distração e de branqueamento das políticas destrutivas implementadas por António Costa e pelos sucessivos governos socialistas, sempre apoiados pela extrema-esquerda. A iniciativa define também que são consideradas entidades elegíveis para receber apoio mecenático o próprio Estado, autoridades, fundações, instituições e um fundo que seria hoje aqui apresentado pelo PS para aquisição de bens culturais para museus e palácios nacionais. A bancada socialista iria hoje propor um fundo com um capital inicial a definir pelas tutelas das finanças e da cultura, um fundo financiado por dotações do próprio Orçamento de Estado, ou seja, pelas contribuições e impostos dos portugueses, e como se não bastasse ainda, o Partido Socialista sugeria também ainda a criação de uma comissão diretiva, ou seja, mais um órgão entre os milhares já existentes para gerir esse fundo. Ou seja, a receita perfeita para o descalabro. Senhora Deputada Mara Lagriminha, permite-me dizer que o socialismo, simplicidade e transparência são conceitos que não são sinónimos. Não são. E, não cansados de terem criado toda uma rede de complicações e burocracias, não cansados inclusive de carregarem e sufocarem os portugueses com impostos, ainda assim o PS quer perpetuar o legado de ruína que instalou no nosso país. O Partido Socialista, senhores deputados, tem vergonha da nossa história e da cultura portuguesa. Aquele que há poucos meses sugeria o avanço das reparações às antigas colónias, um pedido de desculpas e devolução de património, é o mesmo partido que hoje vem maquilhar-se de defensor da cultura, dizem eles, pelo reforço do nosso próprio património. Se essa não é definição de hipocrisia, então não sei definir esse conceito. Mas importa também recordar o seguinte. Importa recordar que um partido com maioria absoluta, que no seu último orçamento de Estado direcionou apenas 2% para a cultura, é um partido que vê na cultura um perigo e um adversário. Para o socialismo triunfar, senhores deputados, é necessária a destruição dos pilares da sociedade ocidental e a cultura é um desses pilares. Um povo sem cultura é indefeso, perdido, sem rumo. E por isso, Sr. Presidente, todo o setor cultural está em crise e abandono. A revisão do Estatuto de Mecenato é sim necessária, é fundamental, mas olhar para este setor com dignidade é, isso sim, a nossa prioridade. E da nossa parte, nós permanecemos firmes. Ninguém pode servir a dois senhores. Ao socialismo, ou prosperidade, ao socialismo, ou coerência, ao socialismo, ou verdade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Daniel Teixeira. E não havendo pedidos de esclarecimento nem mais intervenções, passamos ao encerramento do debate e para isso tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No fim deste debate, importa realçar novamente um desígnio de que o Partido Socialista não abdica, que a cultura continue uma trajetória de aumento de dotações públicas, de aumento de investimento público do Estado, que continue a desenvolver e dar a conhecer o potencial cultural e criativo do país, continue a democratizar o acesso à cultura. O PS deixou a governação com um programa orçamental da cultura, que é hoje mais do dobro do que era em 2015. Caberá a este governo ter vontade política para continuar ou ônus de interromper esta trajetória. Com o fundo de aquisição que se apressaram a aprovar, o governo da AD deu um sinal de baixar a ambição em relação ao Partido Socialista, mas esperamos que seja possível a convergência, e pelos argumentos queremos que será, perante um diploma que amplia as oportunidades no desenvolvimento da política cultural, com maior envolvimento e participação da sociedade civil, dos privados, promovendo uma cultura de mecenato, mas não é nunca demais voltar a frisar, o projeto que hoje debatemos não limita, não retira, não restringe, não desresponsabiliza o Estado na sua responsabilidade perante o país, o seu património cultural, o seu programa de apoio às artes, o seu incentivo à criação e inovação cultural, o esforço de modernização, a urgente criação de mais oportunidades para artistas, melhores condições para os profissionais da cultura, que são tão fustigados pela precariedade. Pelo contrário, complementa, regula, organiza, simplifica a participação dos privados no apoio à cultura. E devolvo também à esquerda. Se o mecenato sempre existiu, se continuará a existir, não é melhor democratizá-lo, regulá-lo, simplificá-lo. Gostávamos de contar, obviamente, com o contributo de outros grupos parlamentares para que possa ser possível justamente regular e democratizar também o mecenato. Nós incentivamos o mecenato cultural, sim, sem nunca perder de vista, senhores deputados, que só um país que investe na cultura e no acesso à cultura consegue mobilizar, como já hoje foi dito, as suas comunidades e novas gerações a participar e a tomar parte do desenvolvimento cultural. Não esqueçamos que existem desigualdades no acesso à cultura, que são também regionais. Por último, a profunda auscultação realizada ao setor não levanta dúvidas de que o atual sistema de incentivos é insuficiente, como reconhece o PSD. Que a desburocratização e simplificação do regime é necessária, como reconhece o PSD. Que esta medida é bem-vinda no setor, que o PSD tem convergência sobre esta medida e, portanto, o que esperamos é um processo aberto e democrático de especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Está assim encerrado o ponto 2 desta sessão. Passamos ao ponto 3. Que consta de um projeto de lei número 201/16.1 do Bloco de Esquerda, com dois arrastamentos. Para apresentar este projeto de lei, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda agendou este debate porque temos em mão um problema urgente para o qual podemos e devemos dar solução rápida. Falo da possível destruição de embriões e de gâmetas que hoje existem em diversos centros de PMA. Estão em risco de destruição porque uma norma transitória da lei os protegia, já se esgotou. E o problema é que a sua não salvaguarda pode colocar em causa tratamentos em curso, pode impossibilitar que mulheres em lista de espera consigam aceder a este material, pode agravar a falta de resposta numa área que é já tão carenciada como é a área da PMA. Mais de 2.000 pessoas já se dirigiram a esta mesma Assembleia apelando a que se evite a destruição de embriões e de gâmetas que poderia ter início a partir de agosto deste ano. E a própria Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida confirmou que se houvesse uma prorrogação do prazo relativo à tal norma transitória, se poderiam criar condições para continuar tratamentos e procedimentos em curso. Senhoras e senhores deputados, há duas coisas que sabemos. A primeira é que, na sequência da declaração da inconstitucionalidade do regime do anonimato, se procedeu à alteração da legislação para se conformar com a decisão do Tribunal Constitucional e introduziu-se um regime transitório para a utilização do material biológico doado sob anonimato, prazo que, entretanto, terminou. A segunda é que os tempos de espera para acesso às técnicas de PMA são extremamente elevados e que nos casos em que se recorrer à doação de gâmetas, essa espera pode ser superior a 3 anos. A impossibilidade de utilizar gâmetas e embriões resultantes de doações anónimas pode conduzir a dificuldades acrescidas no acesso aos tratamentos de infertilidade. O que a Assembleia da República entendeu em 2019 foi que o material doado antes do acórdão do Tribunal Constitucional devia ser tratado com o pressuposto anonimato com que esse material já tinha sido doado, que a destruição desse material colocaria em risco tratamentos em curso e o acesso a técnicas de PME em Portugal, é também o que sabemos. O que se coloca agora é uma situação muito semelhante. Os dois pressupostos que se colocaram na altura, gâmetas que foram doados sob anonimato e o facto da sua destruição poder colocar tratamentos em causa, não se alteram. A Assembleia 2019 decidiu que perante estes pressupostos deveria criar um período transitório que salvaguardasse o material genético já doado. Em 2024, perante os mesmos pressupostos, deve voltar a legislar no mesmo sentido, prorrogando os prazos previstos na norma transitória. É neste sentido que vai a proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresenta. Estender a norma transitória existente, salvaguardando o material genético doado e respondendo à expectativa e anseios que tantas mulheres trouxeram a esta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias, para a apresentação do Projeto de Lei número 258/16, número 1. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sras. e Srs. Deputados. O PAN começa por saudar o agendamento desta temática por parte do Bloco de Esquerda e apresentamos também uma iniciativa com vista à prorrogação do período de utilização dos gâmetas e embriões doados em regime de confidencialidade ou de identidade do dador. Esta proposta surge como uma solução temporária, mas o seu verdadeiro objetivo de fundo é criar espaço e tempo para que seja possível refletir sobre uma solução que evite a destruição do material genético doado. É preciso garantir no futuro que a gestão deste material genético vital se faça de forma equilibrada, sem comprometer os direitos fundamentais de todos os envolvidos. A extensão dos prazos de preservação dos gâmetas e embriões é uma medida urgente e necessária, não só para evitar a destruição deste material genético, que é essencial para tantas famílias que procuram um tratamento de fertilidade em Portugal, mas acima de tudo para permitir que exista uma oportunidade de realizar os sonhos de parentalidade por parte das mesmas e até combater a pressão que existe atualmente sobre os centros de fertilidade e das famílias que aguardam e esperam por essa oportunidade, considerando até o debate que ainda ontem tivemos e insuficiência no acesso a estas respostas. Assim, a prorrogação deste período é uma solução que de imediato pode não só ajudar a dar resposta às necessidades, mas que nos permite ter tempo de pensar numa solução que, sem ser ao arrepio da interpretação do Acordo do Tribunal Constitucional, que impeça a destruição destes gâmetas e embriões. É uma alteração técnica que, em especialidade, pode, havendo vontade política por parte do Parlamento, garantir então uma solução que proteja a esperança de milhares de pessoas, assegurando que o sistema de procriação medicamente assistida se adapte de forma eficaz e sustentável, sem que sacrificar os direitos fundamentais, quer dos descendentes, mas também as legítimas expectativas por parte de quem quer cumprir o sonho da parentalidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real, para a apresentação do projeto de lei número 261/16, número 1, do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP traz também à discussão um projeto para impedir que os gâmetas e os embriões que resultaram de doações anónimas possam ser destruídos. Houve uma interpelação à Assembleia da República por parte de um conjunto de cidadãos relativamente a esta matéria, expressando esta preocupação, e não podemos deixar de ter em consideração que, após a declaração de inconstitucionalidade do regime de anonimato, houve alterações à legislação para conformar a lei, à decisão do Tribunal Constitucional, e foi introduzido um regime transitório para a utilização deste material biológico. Regime transitório cujo prazo já terminou, e a verdade é que estamos agora perante um problema que importa encontrar uma solução para a sua resolução. Tivemos inclusivamente a oportunidade, na petição que foi entregue na Assembleia da República e na audição dos peticionários, de os próprios peticionários suscitarem um conjunto de questões até mais abrangentes do que a questão da prorrogação do prazo do regime transitório, que queremos que deve ser, de facto, uma reflexão e uma discussão que deve ser feita no quadro da Assembleia da República. Agora, a questão que se coloca é, estamos perante, no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, todos sabemos que há atrasos, que há listas de espera, atrasos são mais significativos